Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Thank you. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Essa linda música que vocês estavam escutando é de uma artista japonesa chamada Misa Johonushi, e o nome do CD se chama Kurenai, que é justamente o mesmo nome dessa música, que é a terceira faixa do disco, é um disco que saiu no Japão, vou repetir o nome da artista, Misa Johonushi, nome do CD Kurenai, que também é o nome da música, que é a terceira faixa. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está dizendo ali que vai roubar o CD, vai levar para casa, mas dessa vez eu coloquei uma bomba dentro do CD, que na hora que ele for tocar em casa vai explodir, e aí depois ele vai aparecer para passar uma psicografia para mim, porque ele vai estar morando do lado de lá se ele levar esse CD para casa. Inclusive, Evaldo, eu estava conversando ali no saguão agora com a Armin e com a Rosa, algumas brincadeiras que a gente faz dentro de um contexto espiritual. Por exemplo, imagine então, eu chego para você brincando e falo assim, Evaldo, eventualmente, quando você desencarnar, não some não, aparece. Quer dizer, eu estou falando que você vai estar vivo do lado de lá, eventualmente mesmo com a morte do corpo. Tipo, Evaldo, se você desencarnar repentinamente, não some, não aparece. Então, para a gente que mexe com a parte espiritual, é um papo normal. Nós estamos falando de vida além da vida. Aí aparece um terceiro, alguém que chega aqui do nada e vê a gente conversando, brincando assim, e fala, poxa, ele quer que um amigo dele morra. Que coisa tétrica, não entendeu nada. Então, às vezes uma piada funciona num contexto e de repente não funciona para quem está fora desse contexto, né? Então eu brinco muito assim com meus amigos, eu falo assim, olha, eventualmente se você passar por lá de lá, não some não, aparece aí, né? Não vai desaparecer aí no mundo espiritual e não dá notícia. Aparece aí para gente, dá um toque, alguma coisa legal. Porque assim a gente conversando e brincando, nós vamos nos acostumando também com a vida espiritual, mesmo estando encarnados aqui na Terra, nós não deixamos de ser espíritos em momento nenhum, somos consciências eternas, temporariamente aportadas num corpo físico para mais uma vivência. Mas é sempre bom a gente lembrar da parte espiritual, mesmo numa brincadeira entre amigos, no contexto certo, é claro, para dar sempre uma noção de alegria na questão da imortalidade, da consciência. Porque muita gente, quando fala de vida após a morte, Evaldo, sabe aquela pessoa que chega bem constrita, sabe, um estudante espiritual de qualquer área, chega assim, é irmão, tem vida após a morte, parece um papa de fundo falando. Quer dizer, ele nem parece um estudante espiritual que está falando de vida além da vida. Para ele fala, sim, irmão, iremos para o lado de lá. Quer dizer, aquela coisa grave, circunspecta, tenebrosa praticamente. É legal você chegar e falar assim, pô, Evaldo, se você passar para o lado de lá, aparece aí. Quer dizer, dá um tom de alegria e não aquela coisa tétrica de falar de mortalidade da consciência. E a outra coisa importante também, que eu vejo em muita gente, Evaldo, pessoas que falam muito de vida espiritual e tudo relacionado à parte espiritual, e aqui a vida humana da pessoa é um bagaço, porque ela só valoriza a parte espiritual e não valoriza o tempo que ela está reencarnada aqui na Terra para aprender algumas coisas. E os extremos são perigosos. Tanto é ruim uma pessoa que só fala de coisa material, sem nenhum contexto espiritual, para poder dar recurso a ela de atravessar essa vida, quanto também é ruim uma pessoa que estuda a parte espiritual, fica fanática naquilo, esquece da vida humana, esquece dos afazeres aqui embaixo e de se relacionar bem com as pessoas aqui que estão encarnadas com ela. Então os extremos são perigosos, precisamos equilibrar isso aí, a vida espiritual e humana, numa só. A palavra-chave aí é equilíbrio, e isso é difícil, é claro, de conseguir, mas nós estamos aqui na Terra para aprender esse equilíbrio, senão a gente não estaria aqui, né? Então somos espíritos, estamos encaixados aqui no corpo, somos uma mistura de estrela e corpo nesse momento, então vamos agir de acordo com esse equilíbrio. Vocês se lembram que no último programa o Evaldo me fez algumas perguntas e eu respondi as mesmas aqui no ar para vocês, e ficou uma pergunta faltando e eu cheguei aqui hoje, ele me lascou umas duas perguntas ainda em cima, e eu vou respondê-las. Inclusive eu quero agradecer aos ouvintes que mandaram e-mails e ligaram lá para o IPPB, agradecendo as respostas às perguntas, porque eu falo para o Evaldo: Evaldo, às vezes você me faz algumas perguntas, eu respondo aqui no ar, e as respostas são pertinentes às mesmas perguntas que outras pessoas têm, são dúvidas semelhantes. E é legal responder assim, porque dá um tom também intimista, porque parece que eu estou conversando com a pessoa que está em casa, que também tem a mesma dúvida. Então, por isso esse bate-papo aqui que a gente faz, fala: Evaldo, projeta aí uma pergunta ou duas, eu respondo de bate-pronto e a resposta pode servir para nós todos, no final das contas. Por isso que a gente faz desse jeitinho, tá bom? Então vamos lá. O Evaldo me perguntou o seguinte: uma pessoa com muito ciúme, uma pessoa muito possessiva, bem ciumenta, isso é questão de autoestima baixa da pessoa e de insegurança dela? É uma coisa só psicológica mesmo? Ou pode esse tipo de comportamento ter uma interferência espiritual de seres espirituais trevosos, levando a pessoa por influência a esse comportamento? As duas coisas, pessoal. Então, vamos para o primeiro passo. Ciúme, possessividade, na verdade, uma insegurança da pessoa. É óbvio que tem pessoas que têm ciúmes porque tem um parceiro que também não lhes dá segurança, ou uma parceira, né? Uma pessoa que não é confiável, você não tem confiança, é óbvio, por causa da pessoa. Agora, você está num relacionamento estável, tem uma pessoa muito bacana do seu lado, bem confiável, num relacionamento sério, e você tem ciúme por sua causa e a pessoa não te dá motivo para nada, aí o problema é da pessoa que sente o ciúme, que é uma insegurança dela, já que o parceiro dela ou a parceira não dá motivo para isso. Muitas vezes esse ciúme é por causa de relações anteriores em que a pessoa foi traída, então ela traz essa repercussão psíquica para frente, para o novo relacionamento, o que é um erro, porque a pessoa que está no novo relacionamento é outra, não é a que traiu ela, que era outra pessoa lá atrás. Você vai começar um relacionamento sem começar do zero a zero. Você pode ter sido traído mil vezes, né, Evaldo? Você vai para o milésimo primeiro relacionamento, tem que começar zero a zero, que a pessoa que está na sua frente é outra, não tem nada a ver com as traições de outros parceiros e parceiras anteriores. Mas a pessoa está tão traumatizada por traição que ela já entra no relacionamento sem ser zero a zero. Ela já entra altamente desconfiada e na autodefesa e acaba estragando um relacionamento bom, porque muitas vezes a pessoa que está com ela naquele momento é uma pessoa ponta firme, legal e que não vai sacaneá-la. Mas o problema é interno da pessoa. Pode ser baixa autoestima também, pode ser um problema de reminiscências de vidas anteriores com muitas traições, ou pura e simplesmente uma encanação da mente da pessoa que encanou com aquilo por motivos dela própria, e isso é psicológico. Esse então é um ponto. O segundo ponto é que espíritos desencarnados densos, obsessores, costumam explorar a insegurança das pessoas, porque as pessoas, ao ter pensamentos de ciúme e de possessividade, elas liberam formas mentais, que são formações psíquicas, formas pensamento, que gravitam em torno da aura da pessoa. Obviamente que são formas mentais densas, bem grossas, por causa de toda essa má resolução emocional da própria pessoa. Acontece que alguns espíritos grossos adoram esse tipo de energia, Valdo. A energia que sai do pensamento e das emoções da gente, bem grossa. Então, eles encontram na pessoa uma abertura de insegurança, eles introjetam na pessoa, psiquicamente, pensamentos e emoções confusas para confundir a pessoa mais ainda. E aí a pessoa libera aquelas formas mentais, eles então drenam essas formas e se locupletam, absorvem, vampirizam psiquicamente a pessoa através desse processo. Então é possível que espíritos grossos possam explorar a insegurança que encontram dentro de algumas pessoas. Porém, esses espíritos não são os causadores da insegurança da pessoa. Isso é dela, é anímico, é psicológico. Na verdade, a maioria dos espíritos obsessores não são causa dos infortúnios dos seres humanos. Eles são exploradores das tolices dos seres humanos. Semelhante atrai semelhante, né, Evaldo? Então a pessoa está cheia de coisa estranha na cabeça, vê uma coisa estranha e encosta. Então, por exemplo, você pega um alcoólatra. Eu não estou falando de tomar uma cerveja ou um vinho. Um alcoólatra crônico, que é uma condição realmente pesada. Então, o que acontece? Um espírito desencarnado, que era alcoólatra enquanto encarnado, do lado de lá ele passa por um problema. O desejo pelo álcool é mental. A intoxicação que ele tinha era física, aqui no fígado e tal. Desencarnou. Essa intoxicação passa a ser mental ou psíquica. Ele deseja veementemente uma garrafa de cana. Só que no plano extrafísico não tem cachaça. Aonde que tem? No plano físico. Então, qual é o problema do vício dele? Faz ele voltar para a Terra. Ele não quer passar para frente. Ele quer ficar aqui, porque aqui tem o álcool e no astral não. Então, ele se apega aqui porque aqui tem um objeto que ele deseja. Pois bem, se ele tenta encostar na sua aura, Valdo, você não bebe, ele não consegue uma espécie de sintonia, de assimilação energética. Não há nada que ponha você em contato com ele. Mas se ele encosta na aura de outro alcoólatra que deseja a mesma coisa, no caso o álcool, há uma sintonia, uma assimilação bioenergética e psíquica. Então ele fica aderido na aura da pessoa encarnada que bebe muito. O alcoólatra encarnado, que tem uma presença dessa junto da sua aura, quando ele bebe, o álcool é convertido em energia, principalmente no chakra da barriga, o chakra umbilical, e toda a aura da pessoa fica com aquele clima da energia do álcool. É ali que o espírito gruda e absorve. Por um dos chakras, notadamente o da barriga, absorve a energia do álcool. Então, esse alcoólatra encarnado tem que beber o dobro, porque ele está bebendo por dois. O efeito do álcool, a nível energético, é drenado pelo outro, então ele tem que beber mais. E isso, se tivesse só uma entidade junto, se tiver duas, três, o cara tem que beber o triplo daquilo. Então, o que acontece? Semelhante atrai semelhante. Por que que essa entidade alcoólatra conseguiu entrar no campo energético de um outro alcoólatra encarnado? Porque pensamentos e desejos similares vão criar uma sintonia de atração. Então, mantidas as devidas proporções, uma pessoa com baixa autoestima, Evaldo, acaba abrindo porta para que espíritos desencarnados com baixa autoestima igual entrem no campo energético dela e explorem essa mesma energia por sintonia. Então, é possível que uma pessoa com muito ciúme, além da conta, além do bom senso, um pouquinho de ciúme numa relação, pode ser até sadio dentro do clima da relação, dentro de uma normalidade, de um bom senso. Agora, tem coisas que são exacerbadas, pirações mesmo, de algumas pessoas. Elas precisam de tratamento, precisam de terapia psicológica adequada, em alguns casos, de aprofundamento espiritual na mesma, para poder ver se não tem alguma outra consciência explorando a energia dela. Tá bom, gente? Bom, segunda pergunta do Evaldo, e essa aqui é bem específica. Uma pessoa ciumenta pode ir atrás da pessoa amada durante o sono? Pode, e infelizmente isso é muito comum, porque quando a gente dorme, nós arrastamos para dentro do sono os últimos pensamentos que nós dormimos pensando naquilo. Poxa, uma pessoa ciumenta e possessiva, Evaldo, ela dorme pensando no alvo do seu ciúme, que é a pessoa que ela gosta, né? Então, se ela só dorme pensando na pessoa, e muitas vezes assim, onde é que ele está agora ou ela? Será que está com outro? Diz que foi viajar e de repente não está viajando a trabalho e fica pensando naquilo. Ela submerge no sono comum. Quando o metabolismo cardiorrespiratório do corpo relaxa e as ondas cerebrais também, os laços energéticos que prendem o corpo espiritual ao corpo físico se afrouxam temporariamente e o corpo espiritual é ejetado temporariamente para fora do corpo, configurando então uma experiência fora do corpo, uma projeção da consciência, uma projeção astral. Então, quando o corpo espiritual se projeta para fora do corpo físico durante o sono, inconscientemente, ele tende a ir na direção daquilo que a pessoa dormiu pensando. E no caso da pessoa possessiva, ela dormiu pensando no alvo do seu ciúme, né? Ou daquela ligação mental que ela só pensa naquilo. Então, o corpo astral dela vai na direção da pessoa-alvo a qual ela dormiu pensando. E muitas vezes essa pessoa está inconsciente. E mesmo assim, o corpo astral dela vai na direção do que ela está pensando. Então, supõe que a pessoa que ela ama, o homem ou a mulher, está em outro lugar. Está na Suécia viajando, por exemplo. Está em Estocolmo, capital da Suécia. E a pessoa está aqui no Brasil. Pois ela se projeta em uma fração de segundo, ela se vê em Estocolmo, na Suécia, no quarto onde a pessoa está dormindo, pairando no ar, e nem sabe como é que foi parar lá. Eu sei, porque o pensamento dela levou-a espiritualmente até lá, porque o corpo espiritual reflete exatamente o que a pessoa sente e vai na direção do que a pessoa pensa e sente também. Então é possível que uma pessoa hiperciumenta e possessiva persiga o alvo da sua possessão durante o sono. E isto também ocorre quando o relacionamento acaba, uma das duas partes resolveu acabar e foi embora. E a outra parte ficou sentida e não aceita a separação, mesmo já tendo passado meses ou anos. pois saibam que essa pessoa às vezes vai durante o sono atrás da pessoa, mesmo que a outra pessoa esteja já com outra, a outra pessoa anterior não deixa, é como um cachorro roendo o osso sem largar. E muitas vezes seus pensamentos e energias pesadas exalam formas mentais que afetam às vezes o parceiro ou a parceira que está com outra pessoa já. Então eu aconselho para as pessoas que se separaram e que a pessoa que ficou às vezes não está aceitando, que as pessoas cortem o laço, evite ligações emocionais ou mentais perniciosas, evite de ficar pensando na outra pessoa para não dar esse link. E se você está no teu ambiente, para evitar que entre alguma coisa, não somente uma pessoa encarnada projetada negativa, mas espírito desencarnado negativo, enche o teu quarto de luz. Não deixa de fazer uma prece dentro da crença que você tem, da forma que você achar que deve, na direção de quem você achar que deve. Ora, se você é cristão, você vai pensar em Jesus. Se você é budista, vai pensar no Buda. Se você é hindu, vai pensar no Krishna. Você é árabe, muçulmano, você vai pensar em Maomé. Você é judeu, vai pensar, sei lá, em Abraão, Elias ou Moisés. Se é um bandista, vai pensar em Iemanjá ou no Pai Joaquim. Não me importa, você pensando numa referência de luz superior, seja ela qual for, já está dentro do jogo de uma sintonia alta. Não importa, numa visão assim mais aberta, o importante é você pensar num princípio celeste elevado, seja ele qual for. E ao fazer isso, você se conecta com planos mais elevados e por essa sintonia o seu ambiente pode ficar protegido. É óbvio que eu estou falando de prece de coração, não preces egoístas ou para ficar pedindo nada, mas por sintonia legal de alma para alma com o universo, com o Criador da forma que você achar que deve. Também é possível, para quem conhece mantras, concentrar, não precisa nem mexer a boca, concentrar mentalmente os mantras dentro dos chakras e vibrar uma luz. Para quem é sensitivo, um reikiano, um curador prânico, um passista espírita, um umbandista, ou alguém que aplica o jorei na igreja messiânica, não importa. Se você sabe trabalhar suas energias, dá um passe no ambiente de vez em quando. Enche as paredes de luz por alguns minutos, o chão, o teto, os objetos, e crie um ambiente vedado energeticamente, como se o seu quarto fosse um campo de luz totalmente protegido. Uma coisa legal também, visualizar uma pirâmide de luz envolvendo o seu quarto, uma pirâmide enorme. Uma pirâmide pode ser brilhante, né? A cor do ouro, dourado, é muito boa para limpar o ambiente. Uma pirâmide de luz lilás, ou violeta, ou roxa, também é bem legal para limpar o ambiente. Mas faça algo para evitar essas intrusões durante o sono, né? das pessoas. E outra coisa, e procura se resolver bem aqui embaixo. Fique bem resolvido emocionalmente e banca suas decisões. Se é para ficar, banca. Se é para sair, banca. Porque as pessoas não bancam nem uma coisa nem a outra. Uma pessoa quando vai casar, Evaldo, às vezes, ela tem que bancar a decisão, não tem? Assim como ela às vezes quer separar, tem que bancar a decisão. Então o que acontece? Tanto para ficar quanto para sair, precisa de decisão correta. Precisa de consciência das coisas, né? Às vezes, por exemplo, vamos supor, a pessoa está apaixonada. Vamos dar um exemplo clássico, Evaldo. O rapaz é branco, se apaixona por uma moça negra, né? Ou japonesa. E a família dele é racista, tá? Seja para que raça for. E não quer que ele se relacione com aquela moça. E aí os pais, o irmão diz assim, se você continuar com ela, nós não vamos falar mais com você. Se for amor mesmo, esse cara vai bancar a decisão, não vai? Falar, que se dane se vocês não querem falar comigo, eu amo ela e acabou. Eu vou casar com ela e ponto final. Então, bancou a decisão. Tem gente que não banca, nem o amor. A mesma coisa, às vezes, para uma pessoa que, às vezes, um relacionamento está estragado, complicado, e ela, às vezes, também não banca terminar aquilo, e, às vezes, com um inferno na relação, e ela, às vezes, também não banca. Então, é preciso bancar as decisões da gente com discernimento. E eu não estou dizendo para ficar ou sair, porque isso é de foro íntimo de cada um. Eu estou dizendo o seguinte, o que você escolher, sim ou não, banca, para estar bem resolvido com aquilo e não dar essas intrusões psíquicas inconvenientes. Evaldo, você adiantou o relógio? Já tá acabando, já acabou? Tá de sacanagem, cara. Ainda sobrou uma perguntinha aí para semana que vem, que o Evaldo perguntou o seguinte, por que algumas pessoas se trancam em ambientes escuros e detestam a luz ou alguma coisa? Próximo programa nós responderemos. Telefone de contato 2063-5381, site na internet, www.ippb.org.br. Semana que vem a gente continua com esse papo, tá bom, gente? Até mais.
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.